Ontem nós vimos as leis do Magid e falamos que hoje vamos repassar, vendo o Magid propriamente dito. Então, quem tem para acompanhar a Gadá de Pesach Enenu Meirot, que está junto com o livro Nafelá Leor Gadol, nós estamos na página 34 e 35. Aqui começa o Magid e aqui tem uma explicação bem interessante, vale a pena ler. Como que é o esquema da Haggadah? Afinal de contas, nós falamos ontem que a Haggadah foi escrita de uma forma bem concisa. É um resumo do que nós temos que falar nessa noite, um resumo da saída do Egito. Então aqui tem explicado, segundo o comentário do Malbim, quais são as seis fases do Magid. Seguida na página 36, 37, nós temos o Hineni Muhanu Muzuman, que se fala que nós estamos prontos para cumprir a mitzvah de contar e narrar sobre a saída do Egito. E o Halach Ma'anya, na hora de falar o Halach Ma'anya, nós falamos, este é o pão pobre. Este qual? Nós pegamos aquela matzah quebrada, que está na Teará, a matzah que nós acabamos de quebrar logo antes no Yahatz, matzá do meio, nós pegamos o pedaço menor, que é o que volta para a Keará, e o maior é guardado para Ficomar. Então pegamos o pedaço menor e erguemos ele, falamos Halach Ma'anya, este é o pão pobre que nossos pais comiam na terra do Egito. E na 38 e 39 temos alguns comentários sobre isso. Em seguida, na página 42 e 43 vem o Manishtaná. Então, antes do Manishtaná, está escrito lá em cima que nós enchemos o copo. Enchemos o segundo copo de vinho, de todos os presentes. Existe o costume de tirar a queará da mesa ou tirar o ovo e os roa de cima da queará. E aí a criança pergunta, quando a criança termina de perguntar, nós devolvemos. Logo depois, tudo volta ao normal para prosseguir o Seder. 44, 45, também temos explicações. Da 46, 47, começa a resposta do Manishtaná, Avadim Hayinu Lefaro Bemitzrayim, que esse primeiro trecho é um resumo do resumo do resumo, que é o mínimo da resposta que as crianças precisam ouvir antes de irem dormir, se precisam ir dormir. E depois nós vamos dissertar com mais detalhes sobre o êxodo do Egito. E aqui começa a primeira fase, que é a fase de contar sobre a saída do Egito. Na página 50 e 51 nós temos a história que a Haggadah traz para mostrar como que essa obrigação de narrar sobre a saída do Egito se estende pela noite toda. Não é só na hora do Seder, depois também. Enquanto a pessoa não está com sono, é para continuar falando e narrando sobre a saída do Egito. Na 52 e 53, nós temos uma história que, segundo algumas opiniões, aconteceu na mesma noite da história anterior. E nós falamos sobre a obrigação de falar sobre a saída do Egito ao longo do ano. Na noite do Seder, nós temos que falar com bastante detalhes. No resto do ano nós temos que lembrar. Nós fazemos isso toda manhã e toda noite no Shema Israel, na última porção, Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeiti Etchem Eretz Mitzrayim. Eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Na página 56, 57, começa aqui a falar sobre a obrigação que nós temos de transmitir para a futura geração, para os nossos filhos. E aí nós falamos que existem alguns tipos de filhos, que depois nas páginas seguintes, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, nós vamos abordar sobre os quatro tipos de filhos. Esses quatro tipos de filhos, na realidade, são quatro protótipos que podem estar numa mesma pessoa também, alguns deles, dependendo da fase da vida, dependendo da fase do dia, ou o que for. E quais são as diversas formas que nós temos para lidar com esses diversos tipos de pessoas. Na página 66, nós passamos a falar sobre a análise sobre qual o momento correto de falar sobre a saída do Egito, quer dizer, narrar sobre a saída do Egito, que é na noite do Seder. Então aqui tem uma análise sobre isso na própria Haggadah. Na página 70 e 71, começa a história mesmo. E a história mesmo, segundo o Talmud, existem duas opiniões lá, mas o Talmud diz que nós temos que matril bignutum sayem beshevach. Temos que começar com a parte ruim e terminar com a parte boa. Existem lá no Talmud duas opiniões, o que significa parte ruim e parte boa. Parte ruim significa que os nossos antepassados eram idólatras até que Abraão Avinu se aproximou de Deus. Isso é começar com a parte ruim e terminar com a parte boa, e obviamente o êxodo do Egito com a parte boa. Ou se a parte ruim significa a escravidão no Egito e finalizar com o êxodo do Egito. E por isso, para cumprir todas as opiniões, nós fazemos tudo. Então aqui na página 70 e 71 nós começamos falando sobre os nossos antepassados, o pai de Abraão e antes, avós, etc., eram idólatras, e é o assunto que nós começamos. No 74, 75, nós falamos sobre o fato de Deus ter já avisado Abraão sobre o que vai acontecer, que nós vamos ser escravizados e vamos ser redimidos. 76, 77, nós falamos, primeiro, nós cobrimos as matzot, erguemos o copo, está escrito aqui, claro, e falamos do Verishe Amedala Avoteinu Velano, que esta promessa, essa garantia que Abraão recebeu de Deus aqui se manteve em todas as gerações e etc. E aí embaixo nós começamos a falar sobre o que Lavan quis fazer conosco e demais detalhes, leia os comentários. E aí nós lemos aqui um versículo. O que vai acontecer aqui? A partir daqui vai acontecer o seguinte. Tem alguns versículos na Torá que estão escritos no livro de Devarim que falam sobre o êxodo do Egito. De uma forma resumida, são quatro versículos. Nós pegamos esses versículos e nós dissertamos eles. Nós abrimos eles, ou seja, nós analisamos cada versículo. E é isso que acontece na página 76. Nós falamos sobre esse versículo, o primeiro deles, e aí na página 80, 81, 82, 83, 84, 85, nós analisamos o que esse versículo vem nos dizer. Aí nós passamos para o próximo, 86, 87 em cima, nós temos o próximo versículo, Vaiareu Otano. E aí nós analisamos cada palavra desse versículo. Veja aqui em seguida, em negrito sempre, nós vamos abordando as palavras desse versículo, 87, 88, 89. Nós já temos mais um versículo aqui, e na 90, 91, nós analisamos esse versículo, 92, 93 ainda é análise, 94, 95, e aí aqui nós já temos mais um, Vayotziyeinu, mais um versículo, e também análise 96, 97, 98, 99, 100, 101. Na página 102, 103, 104 e 105, nós falamos sobre as pragas que foram trazidas por Deus sobre o Egito, e nesse momento se jorra um pouco, se derrama, melhor dizendo, um pouco do vinho do copo em cada uma das pragas. E aí tem ali na Haggadah uma gotinha em cima de cada palavra que se jorra, se derrama um pouco de vinho. Como nós vimos, há aqueles que vertem um pouquinho o copo para ir pingando gotas, e há aqueles que com o dedinho tira com o dedo gotas de dentro do copo. Essas gotas, aliás, esse vinho que é derramado, no 106, 107 também tem a mesma coisa. Esse vinho derramado pela Kabbalah é muito perigoso e por isso deve ser tirado de circulação, jogado em algum lugar que ninguém tenha acesso. Aí, na página 106, 7, né, 108, 109, 110 e 111, nós vamos analisar quantas pragas teve no Egito. Não vou contar agora detalhes disso. Não faz parte do Antigo Seder estudar isso. Por que isso? Na página 112, 113, nós começamos a agradecer a Deus. E nós falamos que se Deus tivesse feito só isso e não tivesse feito aquilo, já seria suficiente para agradecermos. Na página 116, 117, nós falamos então muito mais ainda quando Deus fez isso, quanto nós temos que agradecer a Deus. Página 118 e 119, vem a frase e em seguida alguns trechos do Rabban Gamliel. E aqui todos devem pronunciar juntos. Rabban Gamliel dizia que todo aquele que não fala sobre esses três itens na mente do Seder não cumpriu a obrigação corretamente. Na mente do Seder não temos que apenas comer a matzah e o maror. Nós temos que falar, explicar o motivo disso. E é o que nós fazemos nesse momento, explicar o motivo. Na página 120, 121, nós falamos sobre o Korban Pesach, que não temos infelizmente hoje em dia. 122, 123, 124, 125, nós falamos sobre a matzá e o maror. Quando falamos sobre a matzá e o maror, ou aponta-se para a matzá e para o maror, respectivamente, ou erguemos a matzá quebrada de novo, na hora de falar da matzá, e na hora de falar do maror, se ergue o maror que está na queará. Na página 126, 127, nós falamos sobre o fato de termos que sentir como se cada um de nós está saindo do Egito neste momento. Página 128, 129, começa uma parte já do Halel, começa uma introdução ao Halel, ao agradecimento. Toda a função dessa noite é narrar sobre a saída do Egito para agradecer a Deus pelo que Ele nos fez. E aí começa então Lefichach. E nesse momento nós cobrimos novamente as matzot e erguemos o copo. Ficamos com cada um com o seu copo na sua mão. E nós falamos Lefichach anachnu, e por isso nós temos que agradecer e louvar, elogiar, etc. Deus, página 130, 131, 132, 133 está o primeiro trecho do Halel. Os primeiros dois trechos do Halel. Normalmente nós falamos o Halel inteiro de uma vez só, quando é na reza de Shachari. Na noite do Seder nós dividimos ele em duas partes. Por quê? Tem vários motivos. Um dos motivos é porque essa parte aqui tem mais a ver com o Egito, então nós já falamos imediatamente após a narração do Egito, a narrativa do Egito. Tem outros motivos também, por exemplo, que a oferenda de Pesach era feita no templo enquanto se cantava e entoava o Halel. Então nós falamos uma parte do Halel antes e outra depois de comer a matzá, mostrando que enquanto está sendo feito, nós estamos falando o Halel. Na página 134, 135, nós temos a Brachá. A Brachá que se fala no fim da Hagadá, da narração, e neste momento temos que prestar atenção. Nós falamos na primeira noite esse ano, que é Shabbat, nós vamos falar a Brachá normalmente. Na segunda noite, que é Motzaei Shabbat, final do Shabbat, veja que tem aí em cinza que nós falamos essas palavras na ordem inversa. Normalmente se fala Venochal Shami, vamos comer lá Min Hazevachim ou Min HaPesachim, das oferendas e dos Korban Pesach. Quando é final do Shabbat, nós falamos o contrário, Min HaPesachim ou Min Hazevachim, das oferendas de Pesach e das demais oferendas. E se a pessoa se confundir e não falar dessa forma no Motzai Shabbat, no segundo Seder, não tem problema. A princípio, essa é a forma correta de se falar. Na página 136, 137, vem beber o vinho. Nós bebemos o segundo copo reclinando, fazendo a brachá de Boré Perim Hagafen para os Ashkenazim. Os Sefaradim não fazem a brachá de Hagafen no segundo e quarto copos. Então, aqui nesse caso, não é feita a brachá. E assim termina o Magid, que deu para dar uma passada rápida em geral sobre ele. Lógico, mais detalhes aguardem a noite do Seder. É o momento para estudar, para falar, para narrar, para discutir. E é o momento para contar, de fato, para as crianças a história de como Deus nos tirou do Egito.